Mata bicho.
Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias do dia. Hoje contamos com o comentário à atualidade de Rui Calado, professor de História e doutorando de História Contemporânea. Residiu e trabalhou no Brasil, Angola e Timor, ativista desde sempre em movimentos sociais e ultimamente ligado ao direito à habitação, através de associações de moradores da Zona Norte de Coimbra, é ainda militante do Bloco de Esquerda.
Primeiramente, na revista de imprensa regional, no Diário de Coimbra, temos como manchete Metrobus, um mote para uma nova cidade de Coimbra. No Dia da Cidade, que hoje se celebra, conheça um pouco melhor o projeto que promete revolucionar a mobilidade em Coimbra. Ainda um dispositivo de combate a fogos em força na região. O programa operacional apresentado em Cantanhede conta com 3.803 operacionais, apoiados por 878 veículos e 29 meios aéreos. Ainda em Coimbra, Câmara elimina uma etapa em urbanismo. Já no Diário das Beiras, a manchete vai para fogo de grandes dimensões, que assustou às portas da Vila da Lousã. 12 meios aéreos e 218 operacionais combateram as chamas que deflagraram ao fim da tarde na freguesia de Gândara. A académica que deu o pontapé de saída na nova época, 25 jogadores marcaram presença no primeiro apronto de preparação para a temporada 2023-2024. E ainda em Coimbra, a Câmara aprovou 549 pedidos para a habitação social. Rui Calado, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Começamos então uma pergunta devido à capa do Diário de Coimbra, relativamente ao metro Mondego. Na capa do Diário de Coimbra de hoje, lê-se que o Metrobus serve de mote para uma nova cidade de Coimbra. No seu ponto de vista, como têm decorrido as obras do metro? E é tão otimista como o Diário de Coimbra, o metro vai ter assim tanto impacto na cidade como um todo?
Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da RUC. Na verdade, em relação ao Metrobus, é uma oportunidade para mudarmos a forma como vivemos o transporte público em Coimbra. É um novo paradigma para a cidade, de facto. No entanto, há questões que devem ser consideradas, nomeadamente, por exemplo, como é que os serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra vão ser reformulados, nomeadamente as zonas que não estão sob a influência do Metro Mondego, e de que forma é que vão ser salvaguardadas essas populações, muitas delas mais vulneráveis, que estão nas zonas mais limítrofes da cidade. Isso é um estudo que tem de ser feito. Prevê-se que o Metrobus esteja em funcionamento, pelo menos a primeira fase, a partir de dezembro de 2024, ou seja, daqui a ano e meio, e de facto pouco ou nada ouvi nesse sentido.
Ainda na capa do Diário de Notícias e também no Diário das Beiras, mais uma vez o tema da gestão florestal e prevenção dos incêndios está na ordem do dia. No seu ponto de vista, está hoje Portugal melhor preparado para um combate eficaz aos fogos florestais? As políticas de gestão da floresta têm sido as mais indicadas, no seu ponto de vista?
De facto, penso que há duas dimensões. A dimensão estrutural, e isso tem a ver com mudanças que têm de ser feito ao longo de décadas. É um caminho que se tem de se percorrer, mas de facto a visibilidade dessa transformação é mais difícil de ser verificável. E por outro lado, a questão à resposta aos incêndios propriamente ditos. E isso penso que, pelo menos desde a tragédia de 2017, alguma coisa tem sido feita nesse sentido. Depois temos de perceber em que modelo é que se é feito, ou seja, se é feito com infraestruturas e com mecanismos e instrumentos públicos ou se é aproveitando essa necessidade que efetivamente as populações têm de estar salvaguardadas respeitando às suas habitações, aos seus pertences, aproveitar-se um negócio que envolve muito dos alugueres, nomeadamente das frotas aéreas de combate aos incêndios.
Ontem saiu a notícia que cerca de, ou seja, os investimentos este ano, pela primeira vez, 60% dos investimentos foram feitos a priori, ou seja, não são feitos diretamente para o combate ao incêndio, mas sim a prevenção deles. Este é o bom caminho a seguir?
Sim, parece-me que sim, obviamente criar condições para que não haja incêndios e depois, naturalmente, haver uma resposta caso eles sejam verificáveis no território nacional. Mas parece-me que é um bom caminho a ser seguido por Portugal e, nomeadamente, por o governo que temos no nosso país.
Ainda relativamente ao Diário das Beiras, há 549 pedidos de habitação social aprovados pela Câmara Municipal de Coimbra e à espera de uma habitação. O trabalho que o poder local e nacional tem realizado nesta área muitas vezes é apontado como insuficiente, sendo que este é o seu um pelouro muito familiar para si. O que podem os governos fazer melhor para tornar o direito à habitação uma realidade?
Como disse, isto é uma área que me diz muito, não é? Na verdade, no caso do Conselho de Coimbra, foram 500, quase 600 casos aprovados, não é? Mas há cerca de 200 em análise, ou seja, são cerca de 750 a 800 famílias que precisam de habitação. E a razão principal para a qual precisam de habitação é exatamente porque as rendas em Coimbra e nacionalmente estão extremamente caras. Contudo, devemos ter algum cuidado, no sentido em que temos de dar uma resposta rápida a essas populações, não para amanhã, mas para ontem, no sentido em que a essas respostas o Estado, e neste caso concreto o município de Coimbra, pode arrendar apartamentos e depois subarrendar a esses cidadãos e cidadãs que precisam de casa, e depois a médio prazo, fazer-se nova habitação pública. Eu prefiro utilizar o termo de habitação pública, não tanto habitação social, e isso, só abrir aqui um parênteses, é muito interessante como é que o parque habitacional público em Portugal ronda os 2% a 3%, enquanto países da Europa Ocidental, não falamos sequer na antiga Europa do Leste, ronda muitos deles acima de 20% de habitação pública. E, de facto, isto é um problema estrutural para o nosso país, agora mais visível, devido àquilo que todos nós sabemos, à especulação imobiliária e por aí fora. Contudo, é importante que nessa nova construção de habitação pública não seja concentrada apenas numa zona da cidade, o que se deva aproveitar a construção pública para a reabilitação do parque habitacional, e neste caso do parque habitacional do Conselho de Coimbra, não só no centro da cidade, mas também em zonas limítrofes, matando, entre aspas, dois coelhos de uma cajadada só, reabilitando e fazendo com que as pessoas tenham um direito elementar que está constitucionalmente consagrado, que é o direito à habitação.
Deixa-me só, aproveitando, sabendo que o Rui Calado é um academista, não é? Acho que não estou a dizer. Começou a época, não é? Da académica, expectativas para esta época.
Na verdade, aparentemente são expectativas melhores que o ano passado, não é? O ano passado foi um...
Houve aqui um elan da fase de manutenção, não é?
Certo. Com um novo treinador que mostrou, de facto, um novo contexto, mas também questões mais estruturais. Penso que depois da transição do ano passado, de uma nova direção, de uma tragédia histórica para a Académica, que foi a descida, na verdade, à terceira divisão do campeonato das competições nacionais, não é? Que no fundo é aquilo que é a Liga 3, algo que nunca tinha acontecido depois desse desastre, e quando esse desastre não se vê a luz ao fundo do túnel, as coisas tornam-se complicadas. Vê-se o caso de outros clubes históricos como Vitória Setúbal, que não sendo eu vitoriano, mas de facto é um clube histórico, que de facto podia ser um poço sem fundo. Conseguimos estancar essa descida e agora é preparar para que uma época seja uma época pelo menos de subida à Liga 2, pelo menos
essa é a expectativa,
enquanto, não sei se muito racional, mas pelo menos enquanto aficionado da Académica.
Apaixonado. E nós terminamos esta primeira parte do documentário às capas dos diários regionais. Vamos agora ouvir a rúbrica de Isabel Simões, Livros para Fusqueiro, e regressamos para a segunda parte, para o comentário nacional, hoje com o nosso convidado, Rui Calado.
Livros para que vos quero. A importância da leitura nos dias que correm. As palavras escritas. Escritores, editores, leitores. Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Livros para que vos quero. Hoje vamos conhecer um pouco mais da história de vida de José Fanha. Esteve na Feira do Livro de Coimbra. Contador de histórias, arquiteto, guionista, escritor de canções.
E o mais que vier.
Onde é que se sente mais confortável?
Onde eu me sinto mais confortável é a ler e a escrever. Escrever seja o que for. Eu gosto muito de andar de comboio e gosto muito de ir ao médico. Porque quando vou ao médico, espero sempre que o médico demore um bocado de tempo. Que é, o tempo que eu tenho na sala de espera dá-me para ler, dá-me para escrever, dá-me para fazer muitas coisas. E o tempo do comboio também, naturalmente, não é? Portanto, ler e escrever é, de facto, a paixão maior.
E onde é que se inspira para essa paixão maior? Ao longo da vida, onde é que se tem inspirado?
Vamos ver. Primeiro, eu sou de uma família de militares. O que era, aparentemente, era suposto não ser muito, muito dado a letras ou a artes. Mas eu acho que as pessoas conhecem mal o Exército Português. O Exército Português tem muitos casos de gente que escreveu teatro, que escreveu canções. Sei lá, olha, Coimbra é uma canção, sabe quem é que escreveu?
Não tenho agora de memória, mas...
É o senhor major do Exército, que escreveu cerca de 2000 canções, entre as quais a Coimbra, ou a Lisboa, não sejas francesa, eu andei no colégio militar e havia um certo ambiente favorável às artes, digamos. Não quer dizer que fosse para formar artistas, mas... Havia um ambiente favorável. Depois, eu fui criado pela minha avó. O meu avô tinha morrido, era militar, tinha morrido, eu não o conheci. E a minha avó contava-me com uma grande ternura e uma grande saudade que ele gostava muito de cantar ópera, de fazer teatro amador e de escrever sonetos. E ela falava com tanta ternura daquele avô que eu queria era mesmo ser como aquele avô. E depois ela tinha muitos livros em casa, contava muitas histórias, e eu queria aprender a ler depressa para poder ler aqueles livros. Portanto, isto é dos 3, 4 anos, este prazer pelas histórias, o prazer pela ficção, pelo fantástico, veio desde aí.
Nos últimos anos têm sido mais contadores de histórias, mas nos tempos da Revolução acompanhou os grandes nomes da música. Que memórias têm desse tempo?
Olha, antes e depois. Antes foi muito duro. Eu comecei a dizer poesia ao lado do Zeca em 1969. O Zeca, o Adriano, o Zé Jorge Leteria, sei lá, o Carlos Alberto Muniz. Era um tempo muito duro, porque nós íamos a alguns sítios que às vezes tínhamos que nos pôr a mexer depressa antes que houvesse azar. Azar com a polícia, claro. Portanto, eu fazia parte daquela família que incluía também dois declamadores fantásticos, que eram o Mário Viegas e o Ari dos Santos. Era uma espécie de uma família que nós íamos a muitos sítios, nomeadamente, sobretudo, associações de estudantes, alguns clubes populares, um ou outro clube popular, algumas paróquias. É uma coisa que as pessoas se lembram um pouco, é que, sobretudo, a partir da altura do massacre de Viriamo pela tropa portuguesa em Moçambique, houve muitas igrejas que estiveram abertas a fazer ações contra o regime. E foi muitas vezes que eu fui a paróquias a dizer poesia na altura contra o regime, não é? Depois veio o 25 de Abril, foi uma festa, não é? Foram anos, eu estive durante anos em festa e ainda estou um bocadinho. Mas depois foi correr o país todo, de uma ponta à outra, com o Zeca, com os cantores todos, com o Fausto, com o Vitorino, enfim. E de vez em quando ainda ando nessas vidas.
Fica por aqui a rubrica Livros para que vos quero. Voltamos daqui a 15 dias.
Depois da rubrica Livros para que vos quero, da autoria de Isabel Simões, vamos passar para a segunda parte do comentário da atualidade, desta vez o comentário da atualidade nacional.
Antes de passarmos ao comentário, vamos apenas passar os olhos pela imprensa, pelas primeiras páginas da imprensa nacional. Começamos pelo Diário de Notícias, que na primeira página tem impasse no inquérito criminal ao discurso de ódio nas polícias. Justiça para a Polícia Judiciária e o Ministério Público. A informação obtida pelos investigadores digitais configura uma ação encoberta, ilegal e não pode ser considerada prova. Ainda não foram propostas escutas ou outras diligências. Internacional, temos França, as autárquicas saem à rua após a família. Autarcas saem à rua após a família de um deles ter sido atacada. Voltando ao nosso país, amnistia, perdão de crimes discutido na Assembleia. Proposta levanta dúvidas. Na primeira página do Público, temos a PSP e a GNR sem direito às novas baixas automáticas até 3 dias. Baixas médicas de curta duração vedadas a polícias e militares. Nas Jornadas Mundiais da Juventude, PS corrige lei do governo sobre amnistia para jovens. E nas maternidades, uma guerra com médicos obriga o Santa Maria a fechar bloco de partos ao exterior. Na primeira página do JN, temos que o Norte licenciou mais casas do que as regiões de Lisboa e Centro juntas. Município de Gaia lidera na autorização de habitações, segue-se o Porto e Braga. Simplex vai avançar, obras no interior deixam de precisar de aprovação. As famílias da juventude, 22 mil voluntários, estão inscritos para o evento católico na capital. Muitos estrangeiros são acolhidos por portugueses. E ainda uma notícia relativa ao verão. Faltam 45 mil trabalhadores no setor do turismo. Fica assim concluída a revista de imprensa nacional. Voltamos por alto ao tema da habitação. Esta semana, em entrevista à Antena 1, a vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo, revelou que o Banco Central vai rever o cálculo da taxa de esforço, permitindo assim que mais famílias possam então aceder ao crédito à habitação. Vê esta medida como algo positivo ou é uma medida que pode contribuir, uma vez mais, como já aconteceu no passado, para o sobreendividamento das famílias portuguesas e para futuros incumprimentos no que toca aos créditos à habitação, como se verificou na crise de 2008-2010.
Sim, parece-me relativamente claro que essa medida é tapar o sol com a peneira, como se diz em bom português, não é? De facto, o que acontece é que a taxa de esforço neste momento é rondar os 33%, o limite máximo aceite, por assim dizer, e agora querem aumentar para 50%, de facto isso não responde às necessidades das classes médias e das classes mais populares portuguesas, não é? O que acontece é que essas populações precisam do investimento estatal, nomeadamente aproveitando o PRR, e pedindo, exigindo que o prazo limite do PRR não seja 2026, mas que se aumente e que se estenda pelo menos até o final da década. E, por outro lado, no que diz respeito ao crédito à habitação, com este aumento da Euribor, não é? Das taxas de referência do Banco Central Europeu, que depois, se quiserem, podemos desenvolver um pouco mais, mas, de facto, aqui é com um aumento tão exponencial e em tão pouco tempo das taxas de referência que pode levar a que as pessoas vivam, de facto, com o corda na garganta, não é? Porque nem de perto nem de longe os salários acompanham esse aumento das taxas de referência, que seja dividido mal pelas aldeias e que os bancos, que têm lucrado muito, exatamente como se vê neste primeiro semestre, dos resultados em todos os bancos, que de facto se dividam esse esforço, não só pelo lado dos cidadãos, não é? Dos clientes desses bancos, mas também pelos mesmos bancos, não é? Por isso, a resposta do BCE é uma resposta que não responde às necessidades das populações.
E o governo tem respondido? Que resposta tem dado? Porque vemos o governo entre aspas, a atacar as políticas do BCE, mas por outro lado, os aumentos foram inferiores à inflação, os aumentos salariais, portanto, o governo tem dado a resposta adequada à situação?
Do meu ponto de vista, não. Basta ver que, no que diz respeito à habitação, foram apresentados um conjunto de propostas. E rapidamente, com alguma pressão mediática, não da opinião pública, mas da opinião publicada, que é substancialmente diferente, recuaram em medidas que, aparentemente, algumas delas seriam positivas, não é? De qualquer das formas, é importante perceber que aqui há uma dimensão nacional e uma dimensão local. E que no que diz respeito à dimensão local, no que diz respeito ao município de Coimbra, em concreto, era importante perceber onde é que está o famoso plano Marshall para a reabilitação, por exemplo, da Baixa de Coimbra, não é? Quantos imóveis foram reabilitados para a habitação no centro da cidade de Coimbra ao longo destes últimos 2 anos de mandato do João Manuel Silva? Eu diria que nenhum. Nenhum. Todos aqueles que foram reabilitados vêm do mandato anterior. Em abundo da verdade, também é preciso dizer que este município, esta autarquia, tem apostado na reabilitação do parque habitacional municipal. E tem sido feito, seja no Planalto Ingote, seja nos outros bairros sociais, que são poucos, porque 60% da habitação social em Coimbra é concentrada no Planalto de Ingote, mas no fundo há um trabalho a desenvolver-se nesta área que passa, como eu vos disse há pouco, pela reabilitação do Parque Habitacional de Coimbra, que é necessário, e consequentemente criar novas habitações para as populações, eu diria mais vulneráveis, mas infelizmente cada vez mais a classe média tem essa necessidade, exatamente pelos preços excessivos da habitação em Coimbra.
Pegando nos preços excessivos e também na disponibilidade de casas que existe no mercado, uma das questões que muitas vezes é levantada e que o JN tem hoje em chamada de capa é a questão das licenças de construção. É um problema conhecido em Portugal que as licenças demoram anos a serem concedidas para quem quer construir a sua casa própria. Portanto, uma boa notícia hoje no JN, a Região Norte é que licenciou mais casas nos primeiros 3 meses deste ano. Só nesse período as câmaras autorizaram então 8 mil habitações, diz o JN. Pronto, no entanto, esse é um dos problemas, ou seja, os baixos números no que toca à construção de novas habitações é, na sua opinião, também uma das principais causas das altas rendas que são cobradas, uma vez que havendo menos fogos disponíveis no mercado, as rendas têm, obviamente, tendência a subir.
Essa é uma questão. No entanto, eu tenho receio que seja uma atitude facilitista, ou seja, que se tirem regras, que não haja controlo sobre a habitação a ser construída ou remodelada, exatamente para aumentar o parque habitacional, e depois se crie cancros, entre aspas, urbanísticos, como se verificou ao longo da década de 80, não é? Se concordo que haja uma diminuição de burocracia, com certeza. Que haja diminuição de controlo público para a construção em Portugal, já me causa algum receio, não é? É este equilíbrio que tem de ser feito entre a rapidez, e isso é necessário naturalmente com a diminuição da burocracia, com a contratação de mais funcionários, com um conjunto de políticas públicas para a diminuição e para o aumento da rapidez da aprovação de novos empreendimentos, por um lado, mas sem pôr em causa os padrões de qualidade, e seja a nível de construção como de qualidade de vida e do parque habitacional e do urbanismo nas cidades portuguesas.
No seu ponto de vista, o governo deve ter um maior controle sobre a situação no que toca, nomeadamente, à habitação social? Por exemplo, é falado os exemplos de outros países em que a percentagem da habitação social é superior.
Isso é um facto. Em países ocidentais, como a Áustria ou a Holanda, o parque habitacional público ronda os 25%, 22% a 25%. Não é? Aqui temos 2%. Não é? Naturalmente, o Estado tem de responder a isso que está consagrado na Constituição Portuguesa, que é o direito à habitação. E, por isso, naturalmente, deve alargar o parque habitacional público. E quando eu digo parque habitacional público, não é apenas para as populações mais vulneráveis. Nós temos ideia, na verdade é um preconceito social conotando habitação pública para as populações mais vulneráveis. Naturalmente que sim, mas nesses países cidadãos com profissões aparentemente maior referência social, como médicos e advogados, vivem em habitação pública. A habitação pública é uma resposta que o Estado dá exatamente para quando há escassez do parque, da lei de oferta e procura nas sociedades ocidentais, nas sociedades capitalistas, haver esse fundo de reserva para responder às necessidades das populações.
Então, continuando, vamos mudar de assunto. Vemos as primeiras páginas dos jornais e muitas vezes temos uma sensação de déjà vu. Hoje temos maternidades fechadas e falta de médicos, temos problemas na TAP, temos violência doméstica e temos há 20 anos que o Metro Mondegas basicamente faz primeiras páginas. É professor de história, diz que a história tem tendência a repetir-se. Acredita que daqui a 20 anos vamos ter as mesmas notícias nos jornais? E pergunto também, porquê é que, no seu ponto de vista, estes problemas não se resolvem de uma vez por todas?
Bem, isso é uma pergunta chamada pergunta de $1 milhão, não é? Ainda assim, eu não sou muito apologista que a história repete. O que acontece é que há fenómenos históricos que se podem repetir. Mas isso cabe a nós, como sociedade, fazer com que eles não se repitam, não é? Ou pelo menos que repitam aqueles que achemos que são indicados para serem repetidos, ou pelo menos replicados. Pegou em uma série de temas interessantes. Eu pegaria eventualmente num ou dois, nomeadamente a violência doméstica, que é um problema estrutural na nossa sociedade, com dezenas, centenas de mulheres mortas todos os anos, neste momento já vêm em dezenas, e de facto é um problema estrutural em que o Estado tem muita dificuldade em dar resposta, nomeadamente através das casas-abrigos às vítimas de violência doméstica. Por outro lado, o que diz ao Serviço Nacional de Saúde é algo, foi uma conquista de abril, é uma conquista que tem de ser preservada, com qualidade, e nomeadamente eu tenho muito receio que, devido a esta falta de investimento público, se transfira, nomeadamente como já começou a ser feito ontem em Lisboa, as grávidas para o setor privado. Eu compreendo que a resposta rápida seja essa, mas há um problema estrutural que tem de ser resolvido, e isso tem de ser feito pelo Estado, não é? Eu compreendo que haja essa resposta que, numa situação limite, tenha de ser feita, mas que isso não sirva de mudança estrutural e de uma forma de desmantelar o Serviço Nacional Público para se proteger interesses privados, nomeadamente muito fortes ligados ao setor da saúde privada.
Rui Calado, em relação ao SNS, ontem a Mariana Mortágua falava sobre uma proposta de resolução, ou pelo menos tentativa de mitigação destes problemas, e dizia que a não fazer nada, a posição política do governo poderia ser o de terminar de vez com o Sistema Nacional de Saúde, com o Serviço Nacional de Saúde. Uma das propostas faladas é o aumento, uma majoração de 40% para médicos que decidem estar em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. Outra das medidas é precisamente a promoção dos recursos humanos nos serviços. Há hipótese, há alguns médicos, inclusive, que dizem que a degenerescência e a decadência do Serviço Nacional de Saúde é inevitável, dado o ponto em que chegamos. Há hipótese de reverter esta situação?
Não sendo eu especialista na matéria, o que poderei dizer e verificar é que é uma decadência que, de facto, não vem de agora, não é? É uma decadência de décadas, não é? E, naturalmente, há questões, nomeadamente relacionadas com falta de médicos e de algumas especialidades, que a resposta é impossível essa modificação estrutural do dia para a noite. E aí a resposta é criar-se condições para que a médio prazo haja médicos qualificados suficientes para que se dê resposta em todo o Serviço Nacional de Saúde. Mas isso é como noutros setores da sociedade, nomeadamente a educação. É preciso investimento público. E esse investimento público vai-se refletir a médio e longo prazo, naturalmente respondendo às necessidades urgentes de hoje.
Outra das chamadas de capa hoje, e que tem sido nos últimos dias, tem sido as Jornadas Mundiais da Juventude, que estão a aproximar, que vão acontecer entre o dia 1 e o dia 6 de agosto. Espera-se cerca de um milhão e meio de pessoas em Lisboa. A situação, falou-se ontem muito sobre a proposta da amnistia para jovens com menos de 30 anos, e está a causar muita controvérsia essa questão. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Qual é a tua opinião em geral sobre as JMJ, as Jornadas Mundiais da Juventude? O que é que tens a dizer sobre isto?
Eu acho que é uma característica portuguesa muito interessante, não se vê agora só nas jornadas, mas também se vê em outros acontecimentos e eventos de dimensão internacional, como foi o Euro ou a Expo, que é quando é para fora nós fazemos as coisas muito, muito bem, não é? O problema é quando são questões para a população portuguesa. E estamos, naturalmente, praticamente há um ano a falar destas jornadas, não é? Eu gostaria de fazer uma pergunta, se algum de nós sabe onde é que foram as últimas três jornadas que ocorreram, não é? Eu, pessoalmente, só sei da última, exatamente derivada às notícias, porque senão nem saberia,
acho,
não é?
Acho que foi na Espanha, ou na Alemanha.
Por isso, isso demonstra bem também, para percebermos também do que é que estamos a falar. Naturalmente, pessoalmente, confesso que tenho alguma, não sendo eu católico apostólico romano, mas respeitando a Igreja Católica, naturalmente, como outras igrejas que existem, mas de facto tenho alguma, como é que eu ia dizer, tenho algum encanto por este Papa, ou seja, admiro este Papa, e somente comparado com os anteriores, nomeadamente os últimos dois anteriores, tenho muito, muito respeito por este Papa. Contudo, em relação a essa, àquilo que falaste agora, nomeadamente essa amnistia até aos 30 anos, deixa muitas dúvidas, particularmente através de uma discriminação etária, penso até ser inconstitucional.
É uma das críticas que
faz. Parece-me, eu não sendo da área do direito, mas parece-me inconstitucional essa discriminação etária relativamente à amnistia. E depois também não percebo muito, sinceramente, o interesse dessa amnistia. Eu sei que o governo justifica os 30 anos por ser a idade limite etária das jornadas, não é? Da juventude. Mas, de facto, no meu tempo, que tenho 16, 17 anos, a idade limite era aos 26 anos. Até o cartão jovem se fazia sempre aos 26 anos, não é? Ou então até aos 50, jovem agricultor. Por isso, isso é completamente arbitrário. É completamente arbitrário e isso talvez tenha questões constitucionais que muitos especialistas na matéria já vieram pôr em causa.
Os constitucionalistas dividem-se nessa área, sabendo que sempre que o Papa veio cá, de facto, houve uma amnistia.
Certo.
Esta é a quarta vez que o Papa vem a Portugal, acho eu, e então houve sempre uma amnistia. Só queria ainda pegar num tema que saiu hoje no Diário de Notícias, que tem a ver com os comentários xenófobos tiveram presentes no anúncio do recrutamento de novos PSP com um agente negro, que há um impasse no inquérito criminal. O que é que se está a passar aqui? Ou seja, foi muito claro, a Polícia Judiciária diz que os comentários não são elemento de prova. Temos um problema nas polícias, ou naquilo que rodeia as polícias de xenofobia, não temos? Qual é a tua opinião?
Sim, nós temos um problema, em primeira análise, na sociedade portuguesa, não é? Em linguagem de café, ninguém se assume racista, mas depois na sua ação cotidiana, todos nós, consciente ou inconscientemente, temos ações racistas. Mesmo que nos caracterizemos e tenhamos políticas afirmativas contra o racismo. E no caso da polícia, sem querer generalizar a polícia, há setores, como nós sabemos, nomeadamente ao Movimento Zero, que têm gente ligada a partidos de índole racista, não é? E isso é um problema que tem de ser rapidamente tratado, e eu penso que a ação das cúpulas policiais, no que diz respeito a este caso concreto, no que diz respeito aos ataques racistas, claramente racistas, por parte de cidadãos que atrás de um computador pensam que são intocáveis, porque não tenho dúvidas nenhumas que se fosse frente a frente não diriam o que disseram, mas penso que tanto juridicamente como a nível educacional é extremamente importante que as pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que dizem, mesmo que seja atrás de um computador, não é? Há exemplos no Brasil, por exemplo, o Brasil, desse ponto de vista, é um bom exemplo. As pessoas são responsabilizadas por aquilo que escrevem e aquilo que dizem, seja atrás de computador, seja num estádio de futebol, seja noutro elemento da sociedade, noutro espaço da sociedade qualquer. E isso, de facto, em Portugal tem que começar a ser feito, porque senão o monstro que se cria nas redes sociais é incontrolável e, naturalmente, é replicado depois no resto da sociedade, e tem-se visto cada vez mais os coelhos a saírem da toca, no sentido em que já não dizem apenas atrás do computador, mas também em outros espaços públicos já não têm tanto medo como tinham há algum tempo. Isto não é nenhum tipo de censura. Agora, não é nenhum tipo de censura. As pessoas dizem, isso é censurar a liberdade de opinião. Não, a liberdade de opinião tem de ser uma liberdade com respeito pelo outro.
E com responsabilidade.
E com responsabilidade. A partir do momento que nessa liberdade de opinião há algo discriminatório e há algo ofensivo, a pessoa tem de ser responsabilizada. A pessoa tem de ser responsabilizada. E isso é fundamental.
Outro destaque no Jornal Público foi mais uma notícia que fala de problemas relacionados com as maternidades. Cerca de 20% das crianças nascidas em Portugal são filhas de imigrantes. Na sua opinião, as políticas que têm sido seguidas em Portugal ao longo das últimas décadas têm contribuído para esta realidade? O que é que pode ser feito de diferente e de melhor, a seu ver?
Para esta realidade de?
Das crianças nascidas em Portugal serem filhas de imigrantes.
Ah, sim. Não, isso é uma questão fundamental, não é? Como nós sabemos, a nossa população está a diminuir e os imigrantes são fundamentais em várias áreas, não é? São fundamentais não só do ponto de vista económico, contribuem para a segurança social significativamente. Penso que serão 1.500 milhões de euros por ano com contributos de imigrantes em Portugal, e depois nesse nível, a nível de natalidade, não é? Estima-se que no final deste século tenhamos, ao contrário dos 10 milhões e 300 que temos atualmente, de habitantes, temos cerca de 7 milhões e meio. Naturalmente, temos de reverter isso exatamente para proteger também as pensões do futuro. E isso precisamos de trabalhadores, qualificados e não qualificados, e só é possível fazer através dos imigrantes. Em amor da verdade, também se convém dizer que este governo, ou melhor, ainda no governo anterior, ainda no tempo de geringonça, aprovou-se uma medida fundamental, do meu ponto de vista, para o aumento da taxa de natalidade, que são as creches gratuitas. As creches gratuitas é um passo significativo para que as pessoas, os jovens, tenham, se quiserem, a possibilidade de ser pais e mães.
Essas creches gratuitas já são mesmo uma realidade ou ainda está no papel?
Eu também posso falar em primeira pessoa, mas porque fui pai recentemente. São uma realidade. Naturalmente, há escassez de creches, há escassez de creches públicas e há escassez de acesso às, nomeadamente, IPSS financiadas pelo social. De facto, existe esse problema. De qualquer das formas, é um avanço brutal o facto de todas as crianças, a partir de 1 de setembro de 2021, penso que terá sido essa data, passarem a ter acesso a creches gratuitas. Obviamente, depois há muitas delas têm uma lotação excessiva de creches, tudo isso. Para termos uma ideia, as creches, como não havia rede pública, ou a rede pública era muito exígua em Portugal, as creches, em média, custavam 300 a 400 euros por mês, mesmo nas IPSS. Ou seja, as pessoas brincavam aí bem, meio a sair, meio a brincar, custava mais ter uma criança numa creche do que um estudante no ensino superior. E já acho que as propinas são extremamente caras, mas de qualquer das formas ainda eram mais caras uma criança numa creche.
Eu quero ainda aproveitar os minutos que temos. A chamada de capa hoje também do Diário Notícias, mas também tem sido o tema nos últimos dias, as convulsões sociais decorrentes da morte de Nael, da morte do assassinato de Nael, às mãos da polícia francesa, e os motins decorrentes daí. Ontem houve uma manifestação de autarcas resultante daquele ataque do carro incendiado pela casa de um autarca. Algum comentário sobre o que é que está a passar na França? Algumas pontes connosco? O que é que tens para dizer sobre isso?
A França é sempre, no nível político, um caso de estudo, não é? Antigamente dizia-se que estudava-se a filosofia alemã, a economia inglesa e a política francesa. Porque, de facto, a França é sempre um caso de estudo, e as transformações, nomeadamente através de revoluções, não estou a dizer que seja o caso agora, mas na sociedade francesa são muito marcantes e está muito enraizado socialmente. E, naturalmente, a construção de uma sociedade em guetos, que foi aquilo que foi feito em França, não foi uma cidade que integrou os imigrantes, que ajudou e que tornou uma sociedade minimamente homogénea, pelo menos do ponto de vista social, mas não uma sociedade guetizada, leva a que a qualquer momento, com estes acontecimentos, com estas tragédias, se levante um clamor social que depois desemboca muitas vezes em atos de vandalismo e tudo isso, mas naturalmente interessa perceber as questões estruturais que estão por trás desses atos de vandalismo. E enquanto não forem modificadas, e têm sido em França agravadas esses casos de falta de coesão social, não estamos a falar disto, mas há 2 meses atrás estávamos a falar do aumento da reforma e das milhões de pessoas na rua a combater essas medidas, não é? Por isso, a questão da França, do meu ponto de vista, é uma bola relógio, não é? Pode não explodir completamente agora.
E
mas...
achas que há essa continuidade? Ou seja, tivemos grandes mobilizações também com atos de radicalização, com as contestações com o aumento da reforma, que foi aquilo que aconteceu nos últimos anos na França, e quase que pega com esta situação do Nael. Onde é que tu achas que isto pode ir parar na França? Não sendo Nostradamus, não é?
Pois é isso, é muito difícil prever. O que nós podemos perceber é que, ou o que podemos nós perceber é que há o Macron, que tem seguido políticas liberais, no fundo, não é? Tem agravado esses conflitos sociais, não é? E isso que nós vemos é um aumento da extrema-direita, não é? E também, por outro lado, um aumento das forças progressistas, não é? E é desse enfrentamento desses caminhos que vão ser desenvolvidos por estas correntes diferenças que daqui a 6 anos, penso eu que daqui a 6 anos, porque as eleições foram no ano passado, os mandatos em França são de 7, se não me engano, veremos, se não for antes, veremos do ponto de vista político-partidário como é que se vai desenvolver. Será muito grave se um país da dimensão de França, estrutural para a União Europeia, ser governado com a extrema-direita, não é? Com a extrema-direita no poder, não é? E isso, de facto, só vem agravar os conflitos sociais numa sociedade que está... há décadas, mas com o agravamento dos últimos anos, a desmoronar-se, por assim dizer.
Só para um comentário muito rápido, não é? Ou seja, na França assiste também a uma espécie de uma polarização, não é? Ou seja, houve ontem a administração dos autarcas, tem havido motins. Esse é um sendo-se enquanto historiador, é uma questão que está a acontecer em toda a Europa, esta polarização, este extremado de posições, ambas as partes.
É sempre muito difícil fazer caracterizações de realidades que naturalmente estão dentro de um enquadramento estrutural idêntico, mas depois têm as suas particularidades, as idiosincrasias específicas de cada um dos países. Acontece isso em alguns fenómenos, mas, por exemplo, nós vemos o caso espanhol, que vamos ter eleições agora 24 de julho, não é? Em que os chamados partidos novos, não é? Estão à porta de desaparecer, não é? Um já desapareceu, Cidadãos, o Vox de facto está a crescer exponencialmente, mas, por exemplo, o Podemos está com muitas dificuldades, não é? Por isso, cada caso é um caso, obviamente que nós podemos ver padrões gerais, por exemplo, também vemos o caso da Grécia, que teve eleições há duas semanas atrás, em que o Partido Conservador ganhou com a maioria absoluta regressando ao poder, não é? Em que o Syriza, direi eu, entre parênteses, por responsabilidade própria, teve uma derrota histórica brutal, não é?
Teremos que terminar o nosso programa. Obrigado, Rui Calado, o nosso primeiro convidado. Este foi o primeiro Mata-Bicho da Nova Grelha de Verão da Rádio Universidade de Coimbra. Contou com a colaboração de mim, Luís Franklin, de Luís Pereira e Inês Santos. Voltaremos na sexta-feira. Fique desse lado já a seguir com 5 minutos de poesia em 107.9 ou em ruc.pt. Tenha um bom dia. Bom.